Programa Ademir Dutra. Muito bem-vindo, podcast Ademir Dutra. E saber de mais uma história, conhecer mais uma história. E hoje é de Carlo Simões. Ele que é ator, diretor e autor. Mas antes de começar, eu quero agradecer aos quase 10 mil acessos. Eu fiquei muito impressionado com isso aqui. Isso quer dizer que a gente está num caminho bom, né? Uma repercussão positiva. Muito obrigado mesmo. Carlo, desses trabalhos acima que eu citei, ator, diretor e autor, qual nasceu primeiro? Ou um trabalho foi dando sentido a outro?
Oi, Ademir. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Então, meu trabalho começou como ator, né? Eu fiz tablado há 30 anos atrás, 31 anos atrás. E aí me profissionalizei com o próprio trabalho, né? Porque naquela época não existia faculdade de teatro, nada. Então a gente se profissionalizava fazendo, de fato. Então eu comecei minha carreira profissional com um espetáculo chamado Capitães da Areia, com a direção do Roberto Bontempo. E no elenco tinha Dira Paz, Jonas Torres, Marcelo Farias, Pedro Vasconcelos, André Gonçalves. Tinha uma galera muito bacana, Vitor Hugo. Tinha uma galera bem legal fazendo com a gente, assim, foi um grande aprendizado. E aí, posteriormente, assim, como ator, é um trabalho em que você mais espera do que trabalha, de fato, principalmente no início da carreira. E aí eu comecei a escrever para poder ocupar meu tempo mais ocioso. E aí surgiu essa via autor, né? E a partir daí eu comecei a dirigir também. E aí as coisas foram... Então, como diretor e como autor, aí eu já venho praticando isso aí já há uns 20 anos. E aí surgiram, a partir daí surgiram muitos trabalhos legais, assim, que eu dirigi, que eu escrevi.
Ô Carlo, e para quem tá te conhecendo agora, até mesmo conhecendo o podcast Ademir Dutra, e ainda não te conhece, não conhece seu trabalho, conta pra gente aí por onde você passou como ator em emissoras, também dirigindo e também em autoria.
A minha primeira peça, como eu falei, né, foi Capitães da Areia. E aí... minha primeira novela, a primeira vez que eu pisei na televisão, quer dizer, eu lembro que eu fui fazer figuração num programa na TV Globo chamado Globo de Ouro. Foi a primeira vez que eu pisei dentro de um estúdio. E eu fui para assistir, porque na época o tio de um amigo meu era chefe de segurança do Teatro Fênix. Então eu fui para assistir, aí eu fiquei encantado ali com todo aquele meio. Aí comecei a fazer... Naquela época eles contratavam modelos, né? Imagina, eu fui modelo, olha aí. Você vê como há um mau gosto no mundo, né? E aí eles contratavam modelos para ficar ali na frente da plateia do Globo de Ouro. Aí eu fiz uma vez, eu fiz Faustão. Mas eu já trabalhava já com teatro, já fazia publicidade. Mas minha primeira novela que eu fiz participação foi micro, foi numa novela chamada Que Rei Sou Eu, que assim foi muito, era quase uma figuração de luxo. Mas a minha primeira novela assim, que eu tive fala, que eu sempre digo que foi a partir daí, foi a novela chamada Rainha da Sucata, que eu fiz uma participação de um office boy, que era um garoto chamado Bruno. E aí tinha uma cena com Fagundes, imagina, eu estreiei com Fagundes. E foi muito legal, assim, foi muito bacana. O Fagundes fazia um personagem chamado Caio Gimanski, que era um personagem fantástico, Fagundes, né? Mas o personagem que ele fazia do Caio Gimanski era, para mim, uma das grandes obras-primas do Fagundes. E aí, depois disso, eu comecei a escrever, a dirigir muita publicidade. Dirigi uma série na internet, eu era diretor artístico de um canal chamado WTN, que eu digo, eu sempre digo que foi um projeto embrionário da Netflix, porque a gente produzia conteúdo próprio e não trazia filmes, né, de catálogos, tal como a Netflix fez. Mas foi uma experiência muito bacana, assim. Aí eu dirigi uma série lá chamada Jonas e Jane, que era uma sériezinha que era bem legal, assim. E aí foi isso, assim, isso foi meu primeiro passo como autor e como diretor.
E por falar em atuar, está em cartaz Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo. E esse um grande, né, uma grande peça nesse novo começo, que é o retorno pós-pandemia, né? Eu posso dizer, posso, que a gente já está com uma grande massa aí, já vacinada, graças a Deus. Porque é um respirar que a gente está tendo, né? Principalmente o entretenimento, que teve essa pausa aí, foi o primeiro a dar essa pausa extensa aí, de quase 2 anos. Conta pra gente sobre essa peça. Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo.
Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo surgiu a partir de uma pesquisa que eu via fazendo sobre o aumento de site relacionamento. Já tinha escrito uma peça já chamada correndoatrás.com, que falava que o desemprego afeta na vida pessoal. Nada mais atual do que hoje, né? Esse texto, até estou pensando em voltar com ele. Mas Os Homens Querem Casar surgiu a partir de uma pesquisa que eu vinha fazendo sobre aumento de sites de relacionamentos na época do Orkut, né? Em seguida surgiu um site chamado Par Perfeito. E aí, em seguida, saiu uma matéria na Veja falando sobre a inversão de valores, que a mulher trouxe a independência profissional para a vida pessoal. E aí eu peguei, uni essa pesquisa junto com essa matéria, junto com as minhas histórias pessoais e de amigos, e aí uni tudo e aí formei o texto dos homens. E aí a gente já está aí agora, aí, há 11 anos em cartaz, assistido por mais de 2 milhões e meio de pessoas, em mais de 150 cidades do Brasil, a gente já foi para os Estados Unidos. É um espetáculo que eu acredito que o sucesso dele se deva justamente pelo fato de você se identificar com as histórias contadas pelo Jonas, né? Pelo personagem teve um e agora está no dois. E no dois, de tanto ele pedir uma mulher perfeita para ele casar, ele não encontra, e pedir a Deus, Deus então resolve vir como ele sempre sonhou, né? Ela vem mulher e cearense, né? Então vem exatamente para mudar esse olhar sobre o universo feminino. E é muito bacana, assim. Acho que o sucesso do espetáculo se deve a isso.
E como eu disse, o retorno do teatro, vamos falar um pouco sobre isso, né? Você como ator, como diretor, tem muitos amigos também do ramo. Eu queria sua opinião sobre esse extenso espaço que a gente ficou fora, né? Porque eu também trabalho com isso. Foi difícil, né, Carlos? Sua reação e o impacto que trouxe isso na sua vida artística.
Na minha vida artística, não só da minha, mas como de todo o cenário cultural, né, foi interrompido. Eu lembro exatamente no dia 13 de março, e aí minhas temporadas e todas as minhas turnês foram adiadas, justamente pela pandemia e tal. E aí, assim, o que foi mais cruel nesse sentido para a gente que trabalha na área cultural foi o fato que, na verdade, ficou para a gente, não sobrou nada, né? Porque a gente não tinha realmente da onde tirar nenhum subsídio, nada de receita na área cultural, quer dizer, o que a gente praticava. E aí a gente teve que buscar outras alternativas nesse meio tempo. Mas esse cenário cultural, essa retomada agora é importante, porque traz esse oxigênio, né? Porque para quem não tinha alternativa, né, de ter outro trabalho, né, ou outro projeto, você retoma esse oxigênio, que é de suma importância hoje não só para o trabalhador, né, para a pessoa. A gente está falando aí de subsistência, né? A gente está falando de você botar prato de comida, né, em casa. Então essa volta, essa retomada é de extrema importância, mas vejo também um apoio assim da população nessa retomada bastante, bastante grande, sabe? Então, mas a economia ainda continua ruim, né? E a gente vê uma série de desemprego, enfim, tudo reflexo da pandemia, mas a gente está aí numa ascendente positiva e a coisa já está dando certo, né? Essa retomada já está dando certo.
É, a pandemia, né, tirou a estrutura de muita gente, mas algo inusitado aconteceu. Ele, além de ator, diretor e autor, precisou se reinventar, assim como muita gente, né? Fazendo rabanada, gente. Isso mesmo. É um cardápio, né? Que a gente só vê mesmo acontecer em época de fim de ano. Ou numa época de festa, por exemplo. Mas o Carlo entrou no ramo de empreender. E aí nasceu a rabanada. Como surgiu essa ideia, Carlo?
Que a rabanada, ela veio aí para justamente num projeto que nasceu em 2017 e que vinha de forma sazonal, e a gente foi vendendo para amigos e depois a gente começou a vender para conhecidos, depois a gente começou a vender para as pessoas que eram amantes de rabanada, e aí o boca a boca foi surgindo e tal. De rabanada gourmet, né, prêmio, recheada de doce leite, de Nutella, doce leite com coco queimado, com sal rosa. A gente tem a nossa rabanada salgada, que é a primeira rabanada salgada no mundo, porque eu nunca ouvi falar de rabanada de bacalhau. Então, assim, e aí eu comecei a dar uma atenção maior para a Casa da Rabanada. E aí foi que deu uma segurada, e aí eu, obviamente, comecei a investir mais nesse projeto, que era um projeto até então sazonal. E aí hoje a gente trabalha, de fato, a rabanada o ano inteiro, né? Você pode comer a rabanada, enfim, ela está disponível todos os dias, 7 dias por semana. Então a gente, de fato, tem no mercado hoje um produto. Eu sempre falo o seguinte: a gente tem o produto que tem porque a gente acorda e dorme pensando em rabanada, né? Eu e minha equipe, minha sócia também, né, Isabelle Granizo. Então a gente acorda e dorme pensando em rabanada, né, pensando em evoluir, em trazer novos sabores, e aí eu acho que aí nasceu, tem se fortalecido ainda, né, a rabanada da Casa da Rabanada, né. Então, enfim, tem feito bastante sucesso. E aí, por isso surgiu até o convite aí para ir para lá, para o programa do Vem Pra Cá, né? Que é um programa da Patrícia, então, e do... Ai, eu sempre esqueço o nome dele. Mas, enfim, é um espaço importante, que eu só tenho que agradecer, porque qualquer espaço que você dê hoje para o pequeno empreendedor, ele é de extrema importância, porque também são balões de oxigênio que vêm para todas as pessoas, dos pequenos micros. Eu nunca vi tanta loja fechada no Rio de Janeiro, né? Eu nunca vi tanta gente quebrada, né, na minha história de vida, né? Então, enfim, mas trabalhando bastante para que esse cenário, enfim, suma logo e venha a onda boa, a onda próspera.
Foi uma senhora ideia, né? Porque repercutiu tanto positivamente isso. Olha só, o Carlo, uma pergunta: você esperava que seria esse sucesso ao ponto de vender mais de 10 mil rabanadas? É incrível isso. Como que é isso para você?
Não esperava, nem tinha esse olhar para rabanada, né? Até porque para mim era uma coisa sazonal, né? Era uma coisa só de final de ano, que normalmente quem faz é a avó, é a mãe, né? Você não tem uma rabanada que você encontre gostosa na rua, né? Se você for comprar essa rabanada em supermercado e padaria, nunca vem da maneira que você tem essa memória emocional e familiar, né? Da avó fazendo, da mãe fazendo. Você não tem. E a rabanada, e a casa da rabanada, ela traz justamente um produto em que te remeta exatamente isso, porque a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com produtos de primeira linha, né? Então, eu acho que exatamente todo esse processo é um reflexo do produto final. E a gente tem esses números também, assim, foram números também que surpreenderam a gente, porque a gente nunca pensou nesses números, né? Até porque minha praia sempre foi a cultura, né? 30 anos fazendo isso, então nunca tinha pensado em trabalhar com alimento também. Ter isso como um business na minha vida, mas está indo muito bem, graças a Deus. E tá aí, a gente tá aí, tá começando agora um projeto de expandir a marca, então, enfim, tá tudo indo bem, graças a Deus.
Agora eu acho que o Carlos pode ser, além de tudo isso, né, que eu descrevi atrás, ele pode ser um coach agora, porque o Carlos dividido entre a arte e a produção de alimento, que experiência, Carlos, você pode dizer para quem tem medo de se arriscar e de se reinventar?
Eu acho que antes de tudo você tem que ser empreendedor, né? É independente da área que você atue. E o empreendedor não é um cara que... As pessoas têm um falso... Uma falsa informação. Eu acho até que é informação mesmo, assim, de achar que empreendedor é o cara que cria produtos novos. Na verdade, empreendedor é o cara que soluciona produtos e coisas do cotidiano, né? Então, o maior exemplo é a rabanada, né? Então a gente traz uma rabanada hoje que é congelada, pronta, né? Congelada, e só você botar no forno e 10 minutos já está pronta. Então o que eu trouxe com isso? Por quê? Eu trouxe uma solução de um problema que já existe, que é a rabanada, para ser feita, ela demora muito. Ela é um processo que é bagunçado, ela é um processo desgastante para quem está fazendo. Você deixa de ficar lá 4, 5 horas com a tua família para ficar fazendo rabanada. Então, a gente trouxe o quê? Justamente essa solução. Está congelada, já está pronta, é só botar no forno, tirou do forno, só salpicar ali com açúcar e canela, já está pronto para servir. Aí você vai curtir com tua família e tudo isso. Então é isso. O empreendedor de hoje é um solucionador de problemas. Então, quando você pensa hoje na área cultural, quando você pensa hoje na área administrativa, na área de tecnologia, se você for reparar, todos eles não criam, todos eles solucionam problemas. Então, se você tiver esse olhar de solucionar problemas, você provavelmente você vai ter sucesso na tua vida.
Ô, Carlos, a gente sempre tem aquela pessoa, né, que tenta puxar o nosso tapete, né? A gente, ainda mais num período desse, precisou se reinventar. E como que foi para você nesse início? Você passou por isso de ter pessoas no qual você foi compartilhar a ideia e a pessoa falou, não, você é louco, para com isso, as coisas estão difíceis, pode não dar certo, né? Mas mesmo assim você enfrentou, mas teve essa casquinha aí, esse gatilho aí da pessoa discordar com a sua ideia. E hoje, claro, a pessoa tá vendo você no sucesso, né? Mas como é que foi isso também?
Tive sim. Tive no início, quando eu tava escrevendo Os Homens Querem Casar. Quando eu pensei, porque na verdade até então era um livro, né, que eu ia publicar, ainda tá aí, enfim. Parei um pouco de mexer no livro, né? Porque eu estou me dedicando a cada rabanada, mas é um livro, né? A ideia inicial era um livro. E eu lembro quando eu resolvi fazer o espetáculo, que eu ouvi de um ator bem conhecido e falou assim, pô, cara, mas você... ninguém te conhece, você fazia um monólogo, né? Não era monólogo, era solo que a gente chamava, né? solo, de um texto teu, você interpretando. Pô, você acha que isso vai fazer sucesso? E aí a ideia, quando eu trouxe no formato, né, do que eu fiz, foi exatamente trazendo essa... quando eu escrevi, trazendo esse formato do stand-up, né, que nem tinha no Brasil ainda, né, era uma coisa muito americana. Então eu trouxe esse formato do stand-up, porque eu estava sozinho no palco, mas falava com o meu lado feminino em off. E aí tinha essa coisa do... porque o stand-up você não tem personagem, mas você acabou misturando, e hoje tem essa mistura do stand-up que é com personagem, muita gente faz com cara limpa também, mas eu posso dizer para você que eu acho que eu fui um dos percussores lá atrás do stand-up no Brasil. E é isso, assim, sempre houve dúvida, né? E aí depois que você faz sucesso, aí não, aí vem o reconhecimento, vem... Mas normal, como qualquer coisa na vida, as pessoas duvidam do teu início, né? Da tua capacidade. E eu sempre falo que a frustração sempre é de quem duvida e nunca tua, né? Então acredite em você, porque você é capaz. Eu sempre digo que a chave está com a gente. Então não ouça o que as pessoas falam. Faça o que tua intuição manda. E faça e siga o caminho. Mais importante de tudo é você, dentro desse caminho, você adquirir conhecimento, adquirir boas parcerias, porque a partir daí você consegue chegar onde você quer chegar.
Carlo Simões, eu quero te agradecer demais por essa entrevista, por nos contar a sua história e experiência, muito válido nesses dias difíceis, viu? Agradeço demais. E você quer conhecer mais o Carlo, vai lá no Instagram, Carlo Simões Ator, e você vai ficar por dentro aí de tudo que ele fez, tem feito e fará, tá bom?
Ademir, eu que agradeço aí a gentileza, o carinho, sucesso no seu podcast. Quem quiser assistir Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2, o Novo Normal, a gente tá em cartaz aqui no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, né, no Shopping da Gávea, toda sexta-feira, 21 horas, e pode seguir a gente lá também no @ Os Homens Querem Casar. E se você quiser comprar rabanada gourmet, diferente, boa, com gosto de vó, entra lá no nosso Instagram, @ Casa da Rabanada, ou pode baixar também no seu Android, através do Play Store, nosso aplicativo, Casa da Rabanada, ou no seu iPhone, tá bom? Obrigado, sucesso para todos aí, fica com Deus.
Eu também estou no Instagram como Ademir Dutra Real. Muito obrigado, gente, e até a próxima.